Olá a todos, estamos de volta aí para mais um episódio. Depois de um tempinho de atraso, fiquei algumas semanas afastado, tive alguns compromissos pessoais e profissionais que acabaram me afastando aí da possibilidade de continuar gravando o podcast e também aquela velha crise alérgica que detona minha voz com frequência. Até a minha voz ainda não melhorou 100%, mas vamos lá, chega de falar de mim, vamos falar do episódio, sexto episódio da primeira temporada da série Criminal Minds. LDSK, que é a abreviatura de Long Distance Serial Killer, que eles citam no episódio ali, que eles usam esse termo em vez de sniper. Eles até explicam ali, uma personagem explica que não utilizam esse termo sniper, porque as pessoas, o público, acha que o FBI não tem um histórico positivo com snipers, com franco-atiradores. Isso fala muito em relação ao caso do John Kennedy, presidente americano, que foi morto por um sniper, segundo uma das teorias, né? Acho que todo mundo já viu alguma coisa, já ouviu falar sobre o assassinato do John Kennedy em Dallas, quando ele estava desfilando num carro aberto, e um atirador acertou ele algumas vezes na cabeça, e muitos alegaram que o atirador seria o Lee Harvey Oswald, que era um sniper, ele era um atirador de elite do exército americano, ele era um fuzileiro naval. E que foi morto 2 dias depois, quando foi preso, e ele nunca admitiu os crimes, né? Nunca admitiu esse crime aí contra o John Kennedy. Tem um filme bem interessante, que é do Oliver Stone, que é JFK, e fala sobre o caso e elabora algumas teorias, algumas até fantasiosas. Mas esse seria um dos motivos aí porque que eles não utilizam a palavra sniper e usam a sigla que é o título do episódio. Ou seja, LDSK, Long Distance Serial Killer, assassino serial à distância, a longa distância. E até comentam que sniper seria uma pessoa com treinamento militar, e pelo que eles conseguiram determinar até o momento, ele é esse assassino a longa distância, ele não tem treinamento militar. Outro detalhe importante da série ali, do episódio, é que o assassino ele não mata, né? Assassino que não mata. Mas ele atira na barriga das pessoas, que a gente sabe, tem até vários estudos, vários artigos que apontam que quando uma pessoa tem aquele animus necandi, que quer realmente matar, ela visa nos pontos vitais, cabeça, peito. Nesse caso aqui, ele tá atirando na barriga, que indica que ele não tem uma intenção de matar instantaneamente. Então, suspeita é, aí já faz parte do perfil, é que ele seja um sádico, quer ver a pessoa sofrer, ou algum outro motivo que eles vão descobrir depois ao longo do episódio. Outra coisa interessante que eu acho falar em termos de balística de perícia criminal, que tem relação com o episódio, é a diferença entre disparo e tiro. Então, muitas pessoas utilizam esses termos como sinônimos, mas eles não são. Disparar uma arma significa acionar o mecanismo de funcionamento da arma, lá, o gatilho, né? Pressionando o gatilho. Isso aí é o disparo. Já o tiro, ele é um disparo eficaz, ou seja, a detonação da espoleta de um cartucho com a consequente inflamação e deflagração da pólvora, atingindo pressão suficiente no interior do cartucho para que o projétil se desprenda do estojo e percorra uma trajetória qualquer. É quando o projétil, a bala, falando em termos leigos, é expelida do cano. Então, um disparo é o fato de tu pressionar o gatilho, e o tiro é quando realmente tem um disparo eficaz e há o lançamento do projétil. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre termos de balística, tem 2 livros que eu acho bem interessante que eu recomendo, que é o livro de balística, organizado pelo Domingos Toqueto, com contribuição da perita Joseli Baldasso, que foi minha colega, já é aposentada, não foi minha colega, foi minha professora no curso de formação de peritos, e também o livro Balística Aplicada aos Locais de Crime, do João Bosco Silvino Júnior, perito, também não aqui do Rio Grande do Sul, de outro estado, mas muito interessante esse livro, que foi o último que eu li da parte técnica, e tem muitas informações interessantes para quem trabalha com local de crime, e a gente sabe que a maior parte dos locais que nós atendemos no Brasil inteiro são locais de arma de fogo, são locais de homicídio por arma de fogo. Então é altamente recomendado que todos os peritos tenham conhecimento de exames periciais aplicados a locais de arma de fogo, locais envolvendo arma de fogo. Em determinado ponto do episódio, logo no início, eles falam que não tem exames balísticos a fazerem nos projéteis recuperados das vítimas porque o atirador utiliza frangible rounds, que seriam projéteis fragmentáveis ou projéteis frangíveis, que eles se destinam a se desintegrar em pequenas partículas após o impacto do alvo para minimizar sua penetração em outros objetos. As forças de segurança nos Estados Unidos utilizam este tipo de munição para evitar que ele sofra um ricochete caso eles errem o alvo e ela se desintegra, então não vai ter essa possibilidade de bater num numa superfície, ricochetear e acertar um alvo que não seria aquele desejado. Porém, o que eu vi da pesquisa que eu fiz em relação a esse tipo de munição é que ele se desintegra quando atinge um alvo rígido. Talvez a simples penetração no corpo, se não bater em nenhum osso, não seja suficiente para que ela se desintegre. Mas é bem provável, atingindo ali a parte do abdômen, que bata na coluna ou bata numa costela e realmente o projétil sofra essa desintegração. Inclusive, no episódio fala que uma das vítimas está com um projétil alojado na coluna, o que seria muito difícil com uma munição desse tipo, pois seria um caso em que ela se desintegraria. Também, pelo que eu pesquisei, que ele tem uma desvantagem que esse tipo de munição não oferece uma penetração muito profunda nos alvos. O que algumas pessoas poderiam falar que ele não teria um grande poder de parada, não seria muito utilizado para conter uma agressão, parar uma pessoa que está lhe agredindo. O poder de parada seria isso, você conter uma agressão, a pessoa está vindo contra ti, por exemplo, e tu dispara, tu atira, dispara e atira, né? Você atira contra ela para cessar essa agressão. E nos casos desse tipo de munição, ele não seria uma grande possibilidade de ter o poder de parada. Mas poder de parada é uma coisa aí meio mística e meio contestada, que eu não vou me adentrar muito aqui, porque tem outros profissionais que sabem muito mais sobre isso. Inclusive, no livro esse do João Bosco, ele fala sobre poder de parada. O que influenciaria no poder de parada? Não seria necessariamente o calibre, mas muito mais onde você acerta na pessoa, basicamente, né? Resumindo bastante. Então, algumas pessoas falam em favor do calibre .40, que é utilizado por muitas forças de segurança no Brasil, que ele teria um grande poder de parada, porque ele tem um projétil de base de 10 milímetros. Mas outras pessoas alegam que, independe do calibre, claro, um 22 vai ter menos possibilidade de tu acertar a pessoa ali e ter um poder de parada. Ele vai sangrar muito e vai continuar te agredindo. Mas muitas pessoas falam que o principal no poder de parada seria onde tu acerta na pessoa. Essas coisas que a gente vê nos filmes das pessoas darem tiro direto na cabeça, que nem no Walking Dead, no filme aquele Os Infiltrados, não é bem assim, não é muito fácil assim, dar um tiro na cabeça numa situação de estresse, assim, quando a pessoa está te agredindo. Os treinadores, eles miram geralmente ali no garrafão, que chamam, que é no peito, na barriga, ali, que é um alvo mais fácil de acertar. E muitas vezes, tiro nesse local não vai oferecer um poder de parada muito grande, a pessoa vai continuar investindo contra ti. Tá? Essas são umas pequenas percepções bem resumidas em relação do poder de parada. Quem quiser, depois eu posso oferecer mais informações, principalmente pro pessoal lá que tá no grupo dos apoiadores Perito Morales, eu vou oferecer mais algumas coisas sobre poder de parada. Sobre o perfil do atirador à distância, Long Distance Serial Killer, eles falam que não tem muitos perfis, não conseguiram fazer muitos perfis, mas que normalmente são homens com experiência militar ou policial e que sempre contatam a polícia ou a mídia. Por dois motivos, eles até explicam ali na série. Um deles é pela fama, por ser reconhecido, eles fazem aquelas coisas porque querem ser famosos, querem ser reconhecidos, como são bons atiradores, ou são malucos, né? E também para reviver o momento, que é a questão dos troféus. Isso é uma coisa muito comum em serial killers sádicos e sexuais, que eles revivem o momento, eles gostam de reviver o momento, já havia comentado sobre isso em várias outras oportunidades, em palestras que eu já dei, que eles levam alguma coisa da vítima, um pertence, alguma coisa que façam eles reviver aquele momento, ou revisitam os locais ali, muitas vezes os locais até onde está o corpo ainda, mesmo em avançado estado de putrefação, eles interagem com o corpo. O Ted Bundy fez isso, ele revisitava os locais onde ele tinha deixado o corpo antes da polícia ter encontrado. O BTK, Dennis Rader, também costumava fazer isso, tanto que o Ted Bundy deu algumas dicas para quando foram caçar o BTK, que ele tinha um modus operandi muito parecido com o do Ted Bundy. Também é interessante falar que o próprio Gideon comenta que os serial killers comuns, sem esse de assassino à distância, eles têm uma interação com a vítima muito maior aí do que esses dos serial killers à distância. Eu li um artigo da revista New Yorker, tá? E foi publicado num livro chamado Os Piores Crimes da revista New York. E esse é um artigo falando sobre o sniper americano, aquele que virou filme. Ele se chamava Chris Kyle e ele foi morto depois por um veterano de guerra que ele estava tentando ajudar porque sofria de transtorno de estresse pós-traumático. O próprio sniper americano, Chris Kyle, também sofria disso, por isso que ele fez essa organização, essa ONG, essa associação aí que ajudava veteranos de guerra. No fim, ele acabou sendo morto por uma pessoa que ele estava tentando ajudar. Mas nesse artigo fala que, apesar do Gideon lhe falar dessa falta de contato entre o agressor e a vítima, entre o serial killer a longa distância e a vítima, esse artigo fala sobre como os atiradores de elite, os snipers, sofrem muito mais de transtorno de estresse pós-traumático que outros soldados, porque eles têm uma visão privilegiada da violência que eles causam. Por exemplo, ali o sniper está ali mirando a vítima com uma luneta que ele consegue enxergar bem de perto e dá um tiro e destrói a pessoa, a cabeça, tudo, e ele vê ali de camarote praticamente. Então vou ler rapidamente o que ele fala aqui, ó. Entre os militares existe uma sensação amplamente difundida de que tal rigor nos treinamentos torna os operadores especiais extraordinariamente resilientes ao transtorno de estresse pós-traumático. Alguns estudiosos concordam parcialmente com isso. Eles observam que snipers sofrem com a maldição de ver o trabalho que fazem. As lentes telescópicas da mira sobre o rifle conferem uma intimidade assustadora ao ato de matar. Enquanto um soldado de infantaria pode ver seu inimigo cair após puxar o gatilho, um sniper frequentemente assiste com enorme clareza e detalhes sua bala penetrar o crânio de um inimigo. Quando você pode ver o que você mata e saber quem você mata, o peso emocional da experiência tende a ser substancialmente maior do que quando você mata de um avião a 9 mil metros de altura ou quando você tem apenas uma ideia geral de onde o inimigo está. Então isso aqui serve também para entender que o nosso alvo ali, o suspeito do episódio, possivelmente ele é um sádico. Ele tem uma visão privilegiada, apesar dele não ter um contato direto, mas ele também gosta de ver essas pessoas sofrerem, e a gente vai ver o outro motivo posteriormente no final do episódio. Logo aqui, temos a primeira referência a um fato real, a assassinos reais, que o Rochner fala que os atiradores de Washington deixaram uma carta de tarô no local. Vou falar um pouquinho sobre esse caso. Allen Muhammad, nascido John Allen Williams em 31 de dezembro de 1960, realizou os ataques de atiradores de Washington Baltimore Beltway em uma aparente tentativa de extorquir 10 milhões através do terrorismo. Ele e seu parceiro mais jovem, Lee Boyd Malvo, foram presos em conexão com os ataques em 24 de outubro de 2002, seguindo orientação de testemunhas. Os ataques começaram na primeira quarta-feira de outubro de 2002, nos subúrbios ao redor de Washington. A natureza hedionda desses crimes agitou as emoções das pessoas em todo o país e acendeu um debate acirrado sobre pena de morte nos Estados Unidos. A relação entre os dois agressores, John Allen Muhammad, de 42 anos, e Lee Boyd Malvo, de 17 anos, foi fundada na persuasão e na idolatria. Serve como um testemunho do poder das figuras paternais, bem como da influência que as crenças religiosas podem ter na ideologia de um indivíduo. A cronologia dos eventos neste caso abrange aproximadamente 22 dias. No início da noite de 2 de outubro de 2002, várias vitrines de uma loja de artesanato de Michael no subúrbio de Wheaton, em Maryland, foram atingidas por tiros aproximadamente às 17h20. Ninguém ficou ferido. Menos de uma hora depois, aproximadamente às 18h04, uma única bala atingiu James Martin, analista de programas, enquanto caminhava pelo estacionamento de um supermercado próximo. Eu posso me referir ao projétil como bala aqui, tá? Um termo mais leigo para facilitar a compreensão, tá? Então, não me recrimine, por favor. James Martin havia parado no Shoppers Food Warehouse para comprar mantimentos para sua igreja. No dia seguinte, 5 pessoas foram baleadas. A primeira vítima foi James Buchanan, morto com uma única bala no peito às 7h41, enquanto cortava a grama de uma concessionária de carros. Às 8h12, Kumar Wallaker, um motorista de táxi, foi morto no dia de seu 25º aniversário de casamento, enquanto abastecia sua van. Às 8h37, Sarah Ramos foi morta enquanto relaxava e lia do lado de fora de uma agência dos Correios em um banco. Às 9h58, Laurie Ann Lewis Rivera foi morta enquanto se preparava para aspirar sua van em um poço de gasolina. O ataque final do dia ocorreu quase 12 horas depois, às 21h15, quando Pascal Charlotte foi baleado e morto enquanto atravessava a rua perto do centro de Washington. A polícia recebeu os primeiros relatos de 2 homens e uma van branca como prováveis suspeitos. No dia seguinte, eles atacaram ao sul de Washington. Uma mulher foi atingida e ferida às 14h30 no estacionamento de outra loja. Embora gravemente ferida, ela foi socorrida e depois liberada. Após essa série de ataques, a polícia rapidamente conectou os fatos. Depois de verificar as evidências balísticas, eles estabeleceram que os assassinatos foram obra de um único atirador usando um fuzil de assalto calibre 223. Os assassinos recomeçaram na manhã de segunda-feira seguinte, ferindo um menino de 13 anos que entrava em uma escola. Este ato parecia ser uma resposta a várias reportagens questionando a segurança das escolas da área. O menino sobreviveu apenas depois que os médicos passaram horas removendo seu baço e pâncreas. 2 dias depois, Dean Myers foi baleado às 8h18, enquanto bombeava gasolina em um posto. Uma van branca foi parada na área, mas não apresentou nenhuma pista. Em 11 de outubro, Kenneth Breeds foi baleado e morto em um posto de gasolina. Em 14 de outubro, Linda Franklin, uma analista do FBI, foi morta na garagem de uma loja. No sábado, 19 de outubro, um homem de 37 anos foi morto após ser atingido na parte superior do tórax enquanto ele e sua esposa atravessavam o estacionamento de um restaurante. Conrad Johnson, a vítima final, foi baleado às 5h56 na terça-feira, 22 de outubro, em Silver Spring, Maryland, enquanto estava em um ponto de ônibus. Mais tarde, ele morreu ao ser transportado de avião para o hospital. Ao longo dos tiroteios, várias formas distintas e cruciais de evidência surgiram perto ou em cada uma das cenas que levaram à prisão dos dois assassinos. A primeira evidência, além da balística, que permitiu aos investigadores começar a desenvolver um perfil para os agressores, foi uma carta de tarô deixada perto da escola. A carta da morte tinha escrito nela a frase: "Caro policial, eu sou Deus." Outras cartas de tarô seriam encontradas em outras cenas de crime com frases semelhantes, abordando especificamente a polícia. Logo ficou claro, depois que as notícias da primeira carta de tarô chegaram à mídia, que os assassinos estavam monitorando cuidadosamente as notícias. O único ataque à escola ocorreu logo após as notícias do fim de semana anterior questionando a segurança das crianças que frequentavam a escola. O profiler do FBI, Clint Van Zandt, afirmou: "O padrão do assassino mostra todas as indicações de que ele está brincando com a polícia, usando a mídia para obter informações e desafiando suposições que estamos fazendo sobre ele." À medida que a investigação avançava, Muhammad começou não apenas a atacar nos fins de semana, mas também a ampliar a área geográfica em que estava atacando. Na noite de 19 de outubro, logo após seu ataque em Ashland, Virgínia, ele fez um telefonema para uma linha de denúncia de uma área em Richmond. Sua voz, alterada por uma máquina de disfarce, avisou que uma carta poderia ser encontrada perto da cena do crime. Os investigadores encontraram uma nota mais tarde naquela noite, embrulhada em plástico e colada em uma árvore. O conteúdo da carta incluía uma crítica à polícia e suas capacidades investigativas, bem como inúmeras frases vangloriando-se de sua própria inteligência. Ao longo da próxima semana, fez outras ligações para a polícia local e estadual. Disfarçando sua voz, ele constantemente se tornou temperamental com os investigadores e afirmou repetidamente que ele era Deus e que ninguém está seguro em nenhum lugar. A investigação começou a avançar rapidamente quando Muhammad, em um de seus contatos com a polícia, mencionou um assassinato anteriormente não resolvido em uma loja de bebidas. Os investigadores acreditam que se referia a um assassinato em Montgomery, Alabama, algumas semanas antes, em 21 de setembro. Uma impressão digital encontrada no local logo foi ligada a Lee Malvo, um cidadão jamaicano cujas impressões digitais estavam arquivadas no Serviço de Imigração e Naturalização. Através de extensa pesquisa, os investigadores foram capazes de associar Malvo com John Allen Muhammad, um sniper e veterano da Guerra do Golfo, que era namorado da mãe de Malvo e uma figura paterna para ele. Também logo se descobriu que a polícia havia abordado Muhammad em 8 de outubro, quando um oficial de segurança o repreendeu por dormir dentro de um veículo. Dessa ocorrência veio a descrição do automóvel. Logo, os investigadores estavam em busca não de uma van branca, mas de um Chevrolet Caprice 1990 com placa de Nova Jersey. Poucas horas depois de divulgar a nova pista, um motorista de caminhão chamado Ron Lentz reconheceu o carro em uma parada de descanso no noroeste de Washington. Malvo e Muhammad foram presos. No carro havia um rifle Bushmaster, uma mira telescópica e um tripé dentro do porta-malas, permitindo que Muhammad atingisse seus alvos sem sair do carro. Os tiros eram dados através de buracos perfurados na parte de trás do porta-malas. O FBI vinculou o único rifle encontrado no carro a todos os tiros, exceto 3. Lee Boyd Malvo nasceu em Kingston, Jamaica, filho de Una James e Leslie Samuel Malvo. Depois que o relacionamento entre os pais de Malvo se desfez, ele e sua mãe migraram para Antigua, em 1998. Una James e Muhammad tornaram-se amigos fortes. Una deixou Lee com Muhammad quando se mudou para os Estados Unidos, com a intenção de que seu filho e Muhammad logo a seguissem. Pouco depois de se juntar à sua mãe, Malvo foi morar com Muhammad em Washington e se matriculou na escola alegando que ele era seu pai. Os fatos aqui expostos apresentam uma dinâmica interessante na análise da psicodinâmica desses delinquentes e na classificação de seus crimes. Inicialmente, Muhammad havia pedido à polícia uma quantia específica de dinheiro. Certamente, essa série de crimes violentos poderia ser classificada como um empreendimento criminoso, dado o pedido de dinheiro de Muhammad. Os 10 milhões solicitados ao governo federal por Muhammad foram um ataque às ideologias livres e democráticas da América em nome do islamismo radical. As 13 vítimas, 10 mortos e 3 feridos, qualificam este crime como serial, dado o período de calmaria entre cada um dos tiroteios. Também se poderia argumentar que o crime foi uma causa de grupo, uma vez que Malvo esteve diretamente implicado em pelo menos 2 dos tiroteios e as ações foram cometidas por 2 indivíduos que tinham ideologias semelhantes. Independentemente disso, esses homicídios inespecíficos mantiveram uma região cativa, atacando vítimas inocentes, independente de sua idade, sexo ou etnia. A arma de escolha para esse tipo de infrator é uma arma de fogo, uma arma que otimiza a letalidade e é usada para atingir áreas vitais do corpo. Muhammad, originalmente chamado John Allen Williams, converteu-se ao Islã depois de ser dispensado com honra como metalúrgico e sniper do exército. Enquanto estava no exército, recebeu reprimendas por várias e numerosas rações disciplinares. Embora pouco se saiba sobre sua infância, foi documentado por investigadores que ele era membro da Nação do Islã, um grupo radical e fundamentalista. Após sua prisão, as autoridades descobriram que Muhammad admirava a Al-Qaeda e aprovava os ataques de 11 de setembro. Ele teve vários filhos com várias mulheres e foi casado 2 vezes antes de conhecer Malvo. A psicodinâmica de Muhammad é melhor vista no contexto de seu comportamento radical e sistema de crenças relacionado à sua conversão islâmica, bem como aos atos que ele cometeu com os tiros. Temas de dominação e controle são comuns nesses crimes. Muhammad prosperou com sua capacidade de paralisar a sociedade e manter a mídia cativa com base em qual seria seu próximo alvo. Suas interações com os investigadores e as evidências que ele deixou propositalmente nas cenas do crime estavam repletas de declarações que se referiam a si mesmo como Deus. Ele lembrava continuamente a polícia: ninguém está seguro. O poder que ele ganhou sobre o governo e seus cidadãos devido aos tiroteios foi o maior fator de motivação para Muhammad. Essas ações deram a ele uma saída para se gabar e deleitar-se com suas realizações. Sua arrogância é vista em seu vazamento do assassinato de Montgomery no mês anterior ao tiroteio, o que acabou causando sua captura. Muhammad seguiu o padrão clássico de um serial killer. Ele justificou suas ações, aprendeu com seus erros e descobriu ações que aumentariam seu domínio e controle. Muhammad é um criminoso organizado clássico. Seu tripé e plataforma embutidos no porta-malas do automóvel minimizavam seu risco de detecção e permitiam que ele se adaptasse a praticamente qualquer local, deixando apenas a evidência física que ele escolhesse. A única evidência que ele não podia controlar era a balística. Ele era inteligente no uso de armas de fogo e se adaptava a cada situação com sua mobilidade e monitoramento da mídia. Lee Boyd Malvo, implicado em vários dos tiroteios, ajudou Muhammad como motorista do automóvel durante a matança. A infância de Malvo foi caracterizada por instabilidade, violência e papéis parentais disfuncionais. Depois que seu pai abusivo deixou sua mãe, Malvo foi muitas vezes colocado sob os cuidados de amigos e parentes por semanas a fio. É importante notar o quão facilmente Malvo foi influenciado por Muhammad, um homem que Malvo foi atraído pela necessidade de uma figura paterna e apoio como imigrante. Os papéis desviantes dos pais em sua infância desempenharam um papel significativo em seu apego a Muhammad, apesar de sua pregação de princípios radicais e socialmente inaceitáveis. John Allen Muhammad foi processado no outono de 2003. A equipe de acusação chamou mais de 130 testemunhas e apresentou mais de 400 provas ligando Muhammad aos tiroteios. A evidência mais forte incluiu o rifle encontrado no carro dele, testemunhas oculares colocando o carro de Muhammad em várias cenas de crime e uma gravação da voz do atirador exigindo dinheiro em troca da interrupção dos tiroteios. Em 17 de novembro de 2003, Muhammad foi condenado à pena de morte por unanimidade na Virgínia por todas as acusações pelas quais foi indiciado. Malvo foi acusado pelo estado da Virgínia por 2 crimes capitais, O assassinato da analista do FBI Linda Franklin na prática de um ato terrorista e o assassinato de mais de uma pessoa em um período de 3 anos. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Malvo se declarou inocente por insanidade, alegando que Muhammad havia adquirido total controle sobre ele. Em 18 de dezembro de 2003, um júri na Virgínia o condenou por ambas as acusações e em 23 de dezembro o sentenciou à prisão perpétua sem liberdade condicional. Malvo não pôde ser condenado à morte, uma vez que suas ações foram cometidas antes dos 18 anos. Atualmente, Malvo está detido na prisão estadual de Red Onion, de segurança máxima, na Virgínia. Muhammad foi executado pelo estado da Virgínia em 10 de novembro de 2009 por injeção letal. Um dado curioso que eu pesquisei recentemente é que o Malvo, além de continuar preso, ele se casou em 2020, na prisão, com uma mulher que não foi identificada. A gente sabe que tem esses casos de serial killers que atraem a atenção de muitas mulheres, recebem cartas e propostas, né? Em muitos casos desses, mulheres procuram fama. Nesse caso, a mulher não se identificou. Aparentemente, ela não procura fama. Ela só é doida mesmo por querer se relacionar com uma pessoa envolvida em tantas mortes. Bom, seguindo aqui no episódio, vi duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, quando o cirurgião lá retira o projétil, a bala, do corpo da vítima, íntegro a princípio, e joga em cima da mesa ali. Pô, é um projétil, é uma bala que pode se fragmentar e o cara joga ali. Bom, tá. Isso aí me chamou a atenção. Não que um impacto tão pequeno poderia causar algum dano, mas é melhor não correr esse risco. E a cena de crime que aparece posteriormente ali, uma mulher conversando com uma pessoa num café, e ela leva um tiro e não percebe que ela levou um tiro. Ela diz que começa a se sentir mal e levanta e tá com um ferimento na barriga. Por melhor que seja o silenciador dessa pessoa, sempre vai dar muito barulho. Esses filmes que aparecem as pessoas atirando com um silenciador no meio de várias pessoas. Tem uma cena do John Wick que é bizarra, né? Que é ele e outro cara num andar acima, acho que num shopping center, numa estação de trem, atirando assim, e ninguém notando que eles estão atirando. Cara, não existe isso. O silenciador não funciona assim. Eles abafam um pouco, não abafam tudo. Essa cena aí da pessoa ter levado um tiro sem perceber e ninguém ter ouvido o tiro, por melhor que fosse o silenciador, isso não aconteceria na vida real. E nessa cena tem tanta coisa errada que é até difícil saber por onde começar, né? Então o projétil, aquele ali, atravessou a mulher, não acertou ninguém, se fragmentou, não se fragmentou, ele tá usando o mesmo tipo de munição, não se fala sobre isso. Depois ele dá vários tiros e dá pra ver que tem manchas de sangue, que são os Ford's Feather, que quando o projétil sai de um corpo, na cabeça principalmente, ele leva junto massa encefálica, em alguns casos, e também manchas de sangue que acompanham o projétil e vão se depositar na superfície mais próxima. Isso quer dizer que ele atravessou. Se fosse um projétil que se fragmentasse todo, dificilmente ele atravessaria, porque, como eu comentei antes, ele tem muito pouca penetração. Pouca penetração quer dizer que não vai atravessar, né? Então, tem alguma coisa errada aí nessa cena. E não quer dizer que seja um mistério ser resolvido. É coisa que foi mal feita mesmo, foi mal planejada. Seguindo ali na série, tem uma coisa que eu já havia comentado antes, o ranço que eu tenho das traduções mal feitas. No momento que o Rotner vai fazer a definição do perfil, vai apresentar o perfil que eles montaram para os policiais, ele fala que estão procurando um homem veterano, que seria um veterano de guerra, de 30 a 40 anos, com um carro grande de onde pode atirar, isso na legenda, mas não tão grande para ser notado. Até aí tudo bem. Daí segue assim, ó. Como no caso de Washington, na legenda, como no caso de Washington, deve ser uma van. Errou, o tradutor errou, cara. Meu Deus, mas por que eles fazem isso? Ele fala que é um sedã no original, ele fala que é um sedã, como no caso de Washington. No caso de Washington, que eu li pra vocês aqui, achava-se que era uma van, depois descobriu-se que era um sedã. O que é o sedã? É aquele que tem um porta-mala, tem a bundinha, não um hatch. O hatch é aquele que não tem um porta-mala avançado. Então eu não sei onde é que vocês veem essa série, eu tô vendo no Star Plus, que é onde tem disponível, mas aqui a legenda pecou, falhou muito a legenda aqui. Outro fato interessante é que o atirador de Washington lá, o Muhammad, ele fazia esses tiros de dentro do carro justamente porque facilitava a questão da dispersão dos estojos. Então nunca tinha estojo no local, sempre caíam dentro do próprio carro, do próprio carro sedã, não da van, porque a gente já sabe que não era uma van. Então isso era uma coisa que eles até poderiam ter comentado no seriado, que não tinha estojos no local. Enfim, quando eles fazem o perfil, pode ver quem assistiu a série, quem sabe o final do episódio, que vou acabar comentando depois ali, porque tem uma outra referência bem interessante que eu quero falar. Podem ver que eles acertaram 100%, e isso é muito raro de acontecer, um perfil acertar 100%. Que nem o artigo que eu já citei anteriormente, que questiona essa ciência, né, do profiling, dizendo que eles falam muito e acertam muito pouco.
Também dá pra ver no episódio um tipo de perícia que é feito, que é a reprodução simulada dos fatos, ou popularmente conhecida como reconstituição. Então eles querem reproduzir o fato, reconstruir o fato, exatamente no horário que eles sabem que ocorreram os tiros. E é assim que se faz na vida real, na perícia. Quando se vai reproduzir um fato simulado, assim, uma reconstrução, tem que ser sempre feita no mesmo horário em que se sugere que foi feito o fato, que ocorreu o fato, para observar questões de luminosidade, questão de movimento nas ruas. Tudo tem que estar muito parecido, tem que ser no mesmo dia da semana, no mesmo horário, tudo tem que tentar reproduzir o máximo o fato que aconteceu.
Porém, diferente do que aparece no episódio, esse exame ele demora um pouco mais a ser feito, porque precisa ter vários outros resultados de exames periciais e o depoimento de todas as testemunhas. O perito tem que ler tudo isso, montar uma cena, para depois cada um fazer o seu papel e repetir aquilo que colocou no depoimento. Então, nunca é uma reprodução simulada, nunca vai ser feita de um dia para o outro. Assim, aconteceu o fato, no dia seguinte vão fazer a reprodução simulada. São exames realizados assim, meses depois.
E logo adiante, no episódio, eles chegam à conclusão que se trata de um caso de hero homicide, homicida herói, que ocorre quando o ofensor cria uma condição de risco de vida para a vítima e, em seguida, tenta, sem sucesso ou com sucesso, depende do caso, resgatar ou ressuscitar a vítima para parecer valoroso esse ato, assim, para ele se destacar, para ele mostrar como ele é competente, como ele é bom. A morte da vítima geralmente não é intencional, mas a maior parte dos casos analisados, dos casos que aconteceram, demonstrou que as falhas não evitam a reincidência do infrator. Ou seja, mesmo que ele não consiga salvar a vítima, que é a intenção dele mostrar que ele tem condições, que ele é competente naquilo, mesmo que ele não consiga que a vítima morra, ele continua fazendo aquilo para mostrar que ele é competente porque ele tem uma visão totalmente deturpada de si mesmo, que é o que apareceu ali no profiling que fizeram no episódio. O próprio Reed cita um caso bem emblemático de hero homicide, que é o caso do Richard Angelo, que ficou conhecido como Anjo da Morte. Ele foi um assassino em série, condenado, que envenenou pelo menos 6 pessoas em 1987. Nas suas palavras: "Eu queria criar uma situação onde eu faria com que o paciente tivesse algum desconforto respiratório ou algum problema, e através da minha intervenção, ou uma intervenção sugerida, ou qualquer outra coisa, parecesse que eu sabia o que estava fazendo. Eu não tinha confiança em mim, me senti muito inadequado." Esse aí era o Richard Angelo nas suas próprias palavras. Angelo nasceu em 29 de agosto de 1962. Seus pais trabalhavam no sistema educacional, sua mãe era professora de economia e seu pai um orientador de ensino médio. Ele sofria da síndrome do herói, que é um fenômeno que afeta pessoas que buscam heroísmo ou reconhecimento, geralmente criando uma situação desesperadora que elas podem resolver. Isso pode incluir atos legais, como incêndios criminosos. Partindo disso aí, ele se tornou escoteiro e mais tarde, depois de se formar no ensino médio, em 1980, um bombeiro voluntário na esperança de ganhar elogios de outros por seus heroísmos. Posteriormente, Angelo conseguiu um emprego em um hospital em Long Island, Nova York, como técnico de emergência médica. Quando não conseguiu obter elogios suficientes, Angelo concebeu um esquema para ganhar mais atenção. Envenenaria os pacientes do hospital injetando medicamentos não prescritos que os levariam a condições críticas e depois resgataria suas vítimas, provando assim a sua experiência para seus colegas de trabalho e outros pacientes, impressionando-os como resultado. Ele começou seu plano em abril de 1987, envenenando John Fisher e depois tentando salvá-lo. No entanto, seu plano falhou e Fisher morreu antes que pudesse ser salvo. Inconformado com a morte, Angelo tentou de novo e de novo e de novo, envenenando pacientes no hospital e depois os salvando. Alguns pacientes foram salvos, outros não. Após vários meses continuando esse ciclo, Angelo finalmente foi pego quando injetou medicação em Gerolamo Cookshi, enquanto ele estava acordado. Assim, ele pôde chamar as enfermeiras, que correram para o local assim que Angelo escapou. A vida de Gerolamo foi salva e ele deu às autoridades uma descrição física. A polícia então ligou a descrição a Angelo. Seu apartamento e seu armário foram revistados e ambas as buscas recuperaram as drogas e os medicamentos que Angelo usava para envenenar suas vítimas. Angelo foi preso e acusado de vários assassinatos em segundo grau, Durante o julgamento, dois psicólogos testemunharam que ele teria transtorno dissociativo de identidade, que ele teria múltiplas personalidades. Mas isso acabou não colando e outros psicólogos confirmaram que ele tinha noção do que ele estava fazendo, que ele não tinha nenhum problema desse de transtorno dissociativo de identidade. O problema dele era outro. No fim, ele foi condenado à prisão perpétua e encontra-se preso até hoje. O número total de vítimas conhecidas dele foi de 25, mas presume-se que possam ter sido mais, assim, 25 ele matou. Mas quantas ele envenenou para tentar salvar, não se sabe exatamente o número preciso. Esse é um dado que até no próprio episódio ali parece meio controverso. Algumas fontes dizem que foram 6 vítimas, outras 25, outras não se sabe o número exato. Mas a gente fica com esse número entre 6 e 25. Bom, o episódio segue, tem uma reviravolta bem interessante ali. Eu achei um episódio interessante da parte de investigação, até eles descobrirem quem é, foi interessante. Depois teve uma reviravolta final ali, com um final meio sensacionalista, mas legalzinho até, não vou criticar. Claro que tem uma falha que eu encontrei ali, no momento que o atirador está com um dos agentes sob a mira dele, com o fuzil, e o outro agente atira na cabeça do suspeito, do agressor esse, de forma a impedir que ele atire contra o agente federal. Isso não é bem assim que acontece. Então, atiradores de elite, eles têm uma instrução bem precisa de onde atirar, em que parte do corpo atirar, nesses casos de refém, onde o agressor está com uma arma apontando para a cabeça do refém. Eles têm que atirar de uma forma que acerte no tronco encefálico. Então, a mira deles é sempre visando atravessar a cabeça e atingir o tronco encefálico, de modo que o atirador não possa acionar o gatilho. Dependendo da parte do cérebro que pega ali, o agressor pode acabar atirando ainda no refém. Por isso tem uma técnica bem específica aí para casos de reféns sendo mantidos sob mira de arma de fogo. Então ali falhou também um pouquinho. Mas no geral acho que foi um episódio bem interessante. Bom, finalizo aqui também esses meus comentários. Espero que tenham gostado. Podem ir falar comigo lá no meu Instagram, Perito Morales, para saber o que vocês acharam. Como eu falei, eu vou continuar fazendo pelo menos toda a primeira temporada do Criminal Minds. E quem quiser ajudar a manter o podcast, pode procurar lá no apoia.se/Perito Morales. Com uma pequena contribuição, vocês vão ter acesso a algumas informações extras que somente os apoiadores têm. Certo? Muito obrigado e até a próxima.